boa tarde. Não. Alguém tem que começar as hostilidades, começo eu. Nós, na última reunião, ficámos. Procedemos a uma delimitação daquilo que nos diferenciava deste lado e desse lado, e chegámos à conclusão que o que nos diferenciava deste lado e desse lado reporta desde logo aos elementos do crime, ou seja, enquanto que nós sancionamos a desproporção, o PS, o PCP, o Bloco de Esquerda sancionam deficiências ou a não declaração. Por outro lado, a questão da abrangência do tipo de crime, seja o crime de falsas ou de falta de declaração, seja o crime de desproporção entre património e rendimentos. Não entramos, embora tenham sido feitas algumas exposições, não entramos na questão, não entramos na questão minuciosa das normas relativas às incompatibilidades, aquilo que nós qualificamos como incompatibilidades, transparência e incompatibilidades. Ficámos pela apreciação dos diplomas do enriquecimento injustificado ou não declarado, ou que seja em termos de denominação, não é assim? Discutimos também os três pontos, apresentámos aqui as posições de cada um dos lados e dentro de cada lado de cada um dos grupos parlamentares no que diz respeito às três questões, que considerámos as três questões fulcrais que o Tribunal Constitucional tinha apresentado, designadamente a questão do bem jurídico, a questão da identificação da conduta concretamente proibida, e foi por isso mesmo que diferenciámos logo na conduta concretamente proibida as duas versões ou os dois caminhos seguidos por este e por aquele lado. E por último, a questão da presunção da inocência e da proibição da inversão do ónus da prova. E que é obviamente uma questão também muito delicada, relativamente à qual nós temos dissensão de um lado e do outro. Fizemos outras apreciações no que reporta a dúvidas quanto à questão da legalidade e da tipicidade no que diz respeito ao nosso diploma, e essas dúvidas são mais ou menos comuns desse lado. E são mais ou menos comuns, sobretudo pela perspectiva, obviamente, que nos foi fornecida pelo Tribunal Constitucional, porque o Tribunal Constitucional é mais ou menos o mesmo, à exceção do conselheiro Vítor Gomes. A percepção com que eu fiquei na última reunião é que, relativamente à questão dos elementos do crime, ou seja, do tipo de crime, que nós queremos manter o tipo de crime que nós sugerimos, e que tanto o PS como o PCP como o Bloco de Esquerda querem manter o tipo de crime que sugeriram, que reporta à questão da falsidade ou da não declaração. Suponho que fiz um relato sucinto, mas mais ou menos fiel do que foi discutido nas últimas duas reuniões. Não sei se o que é que preferem, que possamos ainda aqui discutir os diplomas do enriquecimento injustificado ou não declarado, ou se passamos à transparência e incompatibilidades, aos diplomas que nós classificamos, ou à matéria que nós classificamos, transparência e incompatibilidades. Faltou-me apenas adiantar que ainda fizemos algumas referências à questão de uma entidade competente para efeitos de fiscalização. E foi mais ou menos comum, e isso parece-me que é importante. Podemos também debruçar-nos sobre as questões relativamente às quais temos consenso, não é? Nós temos que encontrar aqui pontos de consenso. e porventura, seja para de imediato, seja para curto, médio prazo, podermos desenvolver algum trabalho. Aquilo em que houve consenso foi que as declarações, tal como elas hoje estão configuradas, e as declarações, de acordo com o procedimento que hoje está instaurado, foi mais ou menos nota dominante, que são relativamente ineficazes, no sentido de que não há um controle efetivo. Neste âmbito, discutiu-se a entidade que deve ter competência, a manutenção da competência no Tribunal Constitucional. Para este efeito em concreto, se houver alargamento de declarações, se deve criar uma entidade, isso foi levantado, embora não consensual, criar uma nova entidade, atribuir competências à entidade das contas, ou manter as competências no Tribunal Constitucional. O Jorge Lacão, nós combinámos que seria informal esta reunião, portanto não há, não chamamos pelos nomes, não é? O Jorge Lacão fez a referência à resolução da questão através de plataformas informáticas, de soluções informáticas, mas foi outro ponto sobre o qual nos debruçámos e penso que agora sim terei feito referência a todos os pontos que aqui foram discutidos. Não sei se alguém quer pronunciar-se.
Eu posso dizer alguma coisa? Eu não quero, acho que não vale a pena reeditar os argumentos da última reunião, mas talvez pelo menos para deixar mais claro a razão de ser da não concordância relativamente à proposta do PSD-CDS, pelo menos da parte do PS, e que, a meu ver, carece de maior precisão. E a razão de ser é, basicamente, numa dupla perspectiva. Primeira perspectiva, nós continuamos a considerar as ilações tiradas no acórdão do Tribunal Constitucional a propósito do último processo legislativo neste domínio, quando o Tribunal Constitucional, para qualquer efeito, considerou que a criação de um novo ilícito do tipo de enriquecimento ilícito ou injustificado, suscetível de ser abrangido a cidadãos sem um dever especial de responsabilidade político-administrativa, era desproporcional e, portanto, inconstitucional. E, portanto, neste sentido, qualquer solução que para este tipo de ilícito vá por esse caminho, nós continuamos a considerar que a perspectiva do Tribunal Constitucional, lavrada quer no acórdão, quer nas declarações de voto conhecidas, vai no sentido de tornar essa solução de constitucionalidade altamente problemática e mais não direi sobre isso. Portanto, este é um ponto de diferença que nos separa, quer da vossa solução, quer noutra variante da solução apresentada pelo PCP. O segundo aspecto que nos separa é o que diz respeito à ambiguidade, falta de objetividade bastante na definição dos elementos do ilícito, que já tivemos a ocasião de exprimir relativamente ao projeto do PSD-CDS. Esta dificuldade não aparece tanto no projeto do PCP, dado que no projeto do PCP se exige, em certos patamares de variação patrimonial, a existência de uma declaração obrigatória prévia, o que não acontece no projeto do PSD. E não acontecendo no projeto do PSD, o projeto do PSD passa ao lado da exigência da certeza jurídica na definição de um tipo legal de crime. E este é o segundo aspecto pelo qual nós não acompanhamos o projeto do PSD. Uma ou outra das razões valem por si, e ambas confluem na mesma conclusão da nossa parte. Quanto ao projeto do lado do PS, aonde há cria-se uma solução que aponta para uma nova situação de tipo penal, um novo ilícito tipo penal, ele assenta justamente na punição da existência de uma desconformidade entre rendimentos e bens declarados ou que devessem ter sido declarados, porque aí é muito fácil identificar essa desconformidade em vista da exigência legal prévia de apresentação de declaração, sendo que essa declaração está perfeitamente tipificada quanto às descrições de rendimentos e de património que ela deve conter. E, portanto, não há aqui nenhum risco, ao contrário do que acabei de dizer antes, relativamente à ambiguidade, à falta de objetividade dos elementos que compõem o ilícito em causa. Portanto, neste sentido, nós continuamos a considerar que a solução para a qual nos orientamos de abranger os titulares de cargos políticos e alargar consideravelmente a equiparação a outros titulares de cargos públicos é aquela que continua a fazer inteiro sentido e é aquela que permite construir uma solução do tipo legal baseada no princípio da certeza jurídica. Depois, e é a última observação neste momento que faria, o projeto do PS é acompanhado de um outro conjunto de exigências muito significativas relativamente ao rigor, ao controle e às consequências da falta desse rigor no que diz respeito à fruição de patrimónios eventualmente não concordantes com as declarações legalmente exigíveis e, nesse sentido, portanto, continuamos a achar que esse conjunto de medidas complementares tem toda a razão de ser. Posto que, pela nossa parte, consideramos que não valerá talvez a pena continuar a argumentar pelo sim e pelo não, continuamos disponíveis para aceitar a tal metodologia, que é haver um projeto em relação ao qual as razões da discordância nos levarão a não poder aderir a ele no que diz respeito à definição geral de um tipo de ilícito, e depois, por outro lado, um outro projeto que trata das matérias relativas aos titulares de cargos políticos e altos cargos públicos, onde a nossa solução é uma solução muito abrangente quanto às várias questões que estão em causa e, portanto, estamos disponíveis para todo o tempo. Podemos passar, se quiserem, por exemplo, a votações indiciárias sobre as iniciativas, eventualmente modificadas do lado da maioria, se assim o entender, da nossa parte mantendo adiante já as soluções que até agora apresentaram.
Queria apenas dizer que houve uma proposta que foi colocada aqui à consideração e que discutimos na última reunião, que foi a de separar, uma tentativa de separar os dois crimes, separar os dois em dois projetos de lei, a criminalização do enriquecimento injustificado para titulares de cargos políticos e equiparados e para cidadãos em geral, e pareceu-me que pelo menos esta separação foi vista com bons olhos, mas parece-me que há depois uma segunda questão que reporta à questão do tipo de crime, da tipicidade do crime. Julgo que não estou errada, é isso mesmo, não é? Se tratar de um diploma para aqueles que estão obrigados à declaração e um diploma para aqueles que não estão obrigados a uma declaração de património e rendimentos, mas apenas às declarações fiscais e a outras comunicações. Essa foi uma das questões que foi levantada e que nós compreendemos também o fundamento desse argumento que foi apresentado, o facto de não ser exigida uma declaração universal que impedia que houvesse um parâmetro de avaliação da desproporção. E sabemos que os titulares de cargos políticos, aqueles que estão obrigados à declaração de património e rendimentos, de facto, têm, para além da declaração fiscal, essa declaração de património e rendimentos que pode ser um parâmetro de aferição da desproporção, e por isso, de acordo com os argumentos que aqui foram aduzidos desse lado, digamos assim, nesse âmbito correr-se-iam menos riscos, de acordo com essa argumentação. Eu estou neste momento a evocar a argumentação, naturalmente, que foi aduzida por parte do PS, do PCP e do Bloco de Esquerda. Portanto, a resposta é: não seria uma matriosca. Se, ou o que quer que seja, é uma intenção de facilitar a aproximação de posições, embora haja uma segunda questão, que é o tipo de crime.
Para isso, nós já manifestamos disponibilidade, já há bocadinho disso, mas importa então aprofundar mais. Isso implica, no meu entendimento, o seguinte: primeiro ver qual é a situação que estamos, que é para depois percebermos o que é que teríamos fazer na evolução. Na situação que estamos é, da parte do PSD-CDS, em matéria relativamente aos titulares de cargos políticos, e só, dado que o CDS não pretendeu alargar a abrangência dos titulares de cargos públicos, mas também me parece que estaria disponível para ponderar essa possibilidade, teria que retirar essa parte do projeto de lei onde quer estabelecer o ilícito geral, uma vez que então seria um domínio para o ilícito geral e outro para os titulares de cargos políticos e equiparados. Bom, primeiro aspecto. Depois vejamos o que se passa do lado do PS e depois, se me permite também, uma observação sobre o projeto do Bloco de Esquerda neste aspecto. O Bloco de Esquerda tem um tratamento de penalização da desconformidade dos rendimentos para titulares de cargos políticos equiparados, mas propõe que, tecnicamente, isso se faça num diploma também autónomo. O PS apresenta a solução que me parece ser a mais económica não no sentido económico-financeiro, mas mais no sentido da racionalidade da solução, que é inserir esse ponto, essa matéria, no sítio que nos parece o mais adequado, que é na lei do controlo do património e da riqueza dos titulares de cargos políticos, lei já existente e que, portanto, resultaria deste processo legislativo aperfeiçoada nos vários aspectos que fosse pertinente aperfeiçoá-la, nomeadamente neste. E, portanto, Dito isto, nós temos, do ponto de vista da formulação técnico-jurídica, uma divergência metódica em relação ao projeto do Bloco de Esquerda, que é: não queremos um novo diploma, não precisamos. Não queremos porque não precisamos. Temos o diploma do controle da riqueza e trabalhamos dentro dele os aperfeiçoamentos. E em relação à solução que o PSD apresenta, também já tive a ocasião de dizer na reunião anterior que não achamos boa solução porque o PSD apresenta uma alteração na lei da responsabilidade criminal dos titulares de cargos políticos. O que acontece com a solução do PSD é que ela, por essa via, torna os dois diplomas redundantes. Ou seja, o PSD vê-se obrigado nessa lei a voltar a ter que definir quais são os elementos necessários para integrar a declaração de rendimentos e de património dos titulares de cargos políticos e equiparados. E eu, com toda a franqueza, digo assim: valha-me Deus, não estamos a fazer leis só para engordar a ordem jurídica. Gostaria de manter este ponto à vossa consideração crítica de bom legislador, de boa técnica legislativa. Não estamos a ter que ir reproduzir noutro diploma aquilo que já está dito na lei do controle da riqueza dos titulares de cargos políticos. Ou seja, a exigência legal da apresentação da declaração, a definição dos elementos declaratórios que devem integrar essa declaração, já está dito no sítio certo, na declaração de rendimento, na lei do controle do rendimento. Portanto, digo eu, uma boa técnica legislativa leva-nos a ter que compreender que não vamos para outra lei reproduzir outra vez tudo isto. É uma redundância, peço desculpa dizer assim, mas considero do ponto de vista meramente jurídico disparatada. Portanto, qual é o apelo que eu faço ao PSD e ao CDS? E também, neste caso, ao Bloco de Esquerda. Sejamos económicos e racionais na maneira de legislar. Queremos imputar uma responsabilidade de natureza criminal às consequências a certo tipo de consequências de relativas às declarações? Queremos. Ótimo. Então, se queremos, aonde é que isso deve estar? Na lei, onde seja necessário estar a escriturar o menos possível. E, portanto, essa lei é a lei da declaração do património e dos rendimentos. Portanto, nem façamos uma nova lei porque não é preciso, nem façamos isso ao lado da lei onde o essencial da questão já está tratada. Portanto, qual é o convite que eu faço? Faço-vos o convite de aceitarem trabalhar essa matéria no quadro da alteração à lei de controle da riqueza e do património. Tanto ao PSD e ao CDS faço este convite, como faço ao Bloco de Esquerda. Se aceitarmos esta metodologia, eu creio que é um grande caminho no sentido de, nesta matéria, encontrarmos algum consenso.
Penso que na última reunião, não obstante com a argumentação de que os crimes estão no outro diploma, que não há de ser por causa da localização, que nos oporemos. Portanto, isso eu já penso que já tinha dito na última reunião. Da minha parte, não há qualquer inconveniente. dizer, antes de mais, que essa separação já existe, porque nós estamos a falar do 335-A e do 27-A, portanto temos uma norma que é especial para os titulares de cargos políticos e sabemos até que nessa norma temos penas distintas, não é? É uma agravação, são dois diplomas diferentes já. Já estamos a falar de dois diplomas diferentes. Um altera o Código Penal, o outro, nossa proposta, tem o 335-A para todos e tem o 27-A para os titulares de cargos políticos. Portanto, a questão aqui de metodologia era a separação deste projeto de lei. Diga. Um ponto em que me parece que o Luís Fazenda tem razão, é que nos nossos limites nós colocámos desde o início, desde o primeiro momento, a questão de a desproporção ser o objeto, ser a conduta concretamente proibida. Isso nós deixámos bem claro desde o princípio, abrangência para todos e a desproporção como objeto da norma que criminaliza. Bom, eu só vejo dificuldade em razão daquilo que eu disse há pouco e que volto a dizer. A questão da desproporção dos elementos do crime, do elemento do crime ser a desproporção entre património e rendimento, o objeto do crime, da criminalização, ser a desproporção entre objeto e entre património e rendimento, é para nós um limite, isto é, não aceitamos entrar noutro tipo de crime que não seja este, que reporta à desproporção e não a questão da declaração. Mas isto foi o que dissemos desde o primeiro momento.
Estamos a dizer a mesma coisa. É sério, porque a única coisa que está conceptualmente diferente do projeto do PS e do nosso é que nós falamos em acréscimos patrimoniais desconformes e do vosso lado falam em incompatíveis.
Ah,
portanto, podemos discutir facilmente se temos o conceito de conformidade ou de incompatibilidade. E é a única coisa. Verdadeiramente, porque é que este tipo aqui é defensável e não é uma tal solução geral? Porque aqui estamos completamente balizados na exigência prévia de uma declaração que diz tudo o que é preciso dizer para constituir, de forma completamente objetiva, quais são os deveres declaratórios a que o sujeito está obrigado. E, portanto, isso aqui torna-nos a vida muito mais simples e muito mais clara. E, portanto, é para dizer que não vejo aqui nenhuma divergência na construção do motivo.
Eu percebo, mas quem fizer atualizar a declaração da qual intencionalmente não consta, portanto é o facto, são as falsas declarações ou a ausência de declaração que é objeto de crime para o PS, para nós não, é a tal desproporção. O que passa a haver é uma, o que passa a haver não, o que já existe é uma baliza no que diz respeito aos titulares de cargos políticos
não,
e equiparados.
Porque no vosso em relação aos titulares de cargos políticos dizem que o que é punível é o património líquido existente no país ou no estrangeiro, o património imobiliário, cotas, ações, para, e vão descrever por aí abaixo. Ora bem, isto tudo está no artigo 1º da lei de controlo da riqueza dos titulares de cargos políticos. Ou seja, isto não é inovador na ordem jurídica. Já existe na ordem jurídica. Portanto, o que é que será inovador? É dizer que onde houver ou na versão do PS da situação desconforme ou na vossa solução incompatível
património incompatível com rendimentos.
Incompatibilidade própria, já que é para não haver aí qualquer dúvida, porque não é esse o problema. Portanto, estamos entendidos sobre isso. Ou com o conceito de conformidade ou com o conceito de incompatibilidade, é isso mesmo. Na construção do tipo.
Mas aceitam. Mas o PS aceita a formulação, o titular de cargo político ou de alto cargo público durante o período de exercício de funções públicas ou nos 3 anos seguintes à cessação de funções.
Já disse que só não aceito, não é porque não quero aceitar. É porque na construção normativa, a exigência da declaração dos 3 anos não precisa de estar no título, porque deve estar inserido num artigo de deveres autónomos dos titulares de cargos políticos.
Mas e, portanto, sendo assim, já está, não é?
Vamos lá pôr. Ou seja, só estou a falar técnica jurídica, não estou a falar. Estamos identificados, quanto ao princípio que é o que conta, os titulares de cargos políticos equiparados devem apresentar declarações, foi aliás o PS de iniciativa dessa solução, 3 anos após a cessação de função. Então, estamos divididos no que interessa.
Até
agora
3
é só a questão da formulação. Não precisamos de estar a incomodar um tipo com isso, uma vez que temos uma norma autónoma que vai exigir. E, portanto, estamos convergentes no objetivo material. Agora é só uma questão.
Eu penso que convergentes no objetivo material estamos todos desde o início, não é? Por vias diferentes.
Incompatibilidade, mediante quê? Mediante exigência prévia da declaração com todos estes elementos escritos por esta maneira. Está a falar com certeza, seria absurdo se depois de estarmos nesta convergência divergíssemos. Agora, eu avanço um ponto aonde precisaríamos de trabalhar a solução, que é, são duas questões. Eu já tive a ocasião, elas ultrapassem uma variação patrimonial de rede disciplinadora.
Na fraude fiscal.
E portanto nem precisamos buscar a mesa.
Ah, sim, no. Sim, 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 está bem. Sim, sim, sim.
Há uma obrigação.
Sim, 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 da atualização.
Há uma variação da ordem dos 20 mil. Ora bem, sempre assim, estas vossas funções são todas desnecessárias. Sempre pela função do PS, resulta mais exigente. Enquanto na vossa solução vos penaliza até ao limite de 50 mil euros, nós só despenalizamos no limite da atualização, que é dos 20 mil. Até neste aspecto somos mais exigentes. Quanto à consequência penal, nós falamos até 3 anos e do vosso quadro falam
5 anos e 8 anos.
Perdão,
5 e 8. Agravado para 8.
Acho que aqui, a minha sugestão para um entendimento possível era a seguinte: era que mantivéssemos dois patamares, um até 3 anos, como estamos a construir lá no PS, e uma agravação até 5 anos, criando um patamar de desconformidade razoável, acima de uma desconformidade.
Não, o até 3 anos é o nosso quadro penal, para quadros de pena para a generalidade das pessoas. Mas eu volto a insistir, Jorge Lacão, a nossa proposta de separação é mantendo os elementos do crime tal como nós os configuramos. É o nosso limite desde o primeiro momento, portanto, volto a insistir com isso. Jorge Lacão, aquilo que nós dissemos, aquilo que eu disse foi que não há de ser, em razão do diploma onde se insere, que nós não nos possamos entender. Agora, independentemente do diploma, nós temos como limite o tipo de crime ser este.